DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. O Gabinete de Coordenação da Assistência Humanitária da ONU alertou hoje em comunicado que as cheias em Moçambique estão a afetar severamente milhares de pessoas. Na zona fronteiriça entre Moçambique e Malawi, partes do rio Zambeze superam os níveis de alerta e estão a afetar pessoas. A região norte está cortada do resto do país devido à impossibilidade de usar a ponte que atravessa o rio Licungo, segundo a agência da ONU. Entretanto, o governo moçambicano pôs em alerta vermelho as regiões do centro e do norte e ativou a resposta dos parceiros nacionais. Neste momento, as autoridades e os parceiros estão a dar assistência aos afetados e o Gabinete de Coordenação da Assistência Humanitária da ONU já começou uma mobilização humanitária caso seja necessário intervir. E a Federação Internacional da Cruz Vermelha anuncia que já há 90 mil deslocados. As autoridades de saúde de Chitima, na província de Tete, norte de Moçambique, anunciaram hoje que 31 dos 40 doentes que estavam internados depois de ingerirem uma bebida tóxica no passado fim de semana já tiveram alta. O número de pessoas que morreram vítima da intoxicação subiu para 74 após uma pessoa ter perdido a vida na quinta-feira. A Procuradoria-Geral da República anunciou esta semana ter aberto um processo para o apuramento das causas da intoxicação que até agora ainda não foram determinadas. O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o general Biangé Nantan, anunciou hoje grandes mudanças a partir do próximo dia 23, data em que se assinala no país o 52º aniversário do início da luta armada pela independência. O chefe das Forças Armadas aproveitou a ocasião para afirmar que toda ação que tem estado a desenvolver, desde que foi nomeado pelo presidente José Mário Vaz, há 3 meses, visa demonstrar que, afinal, os militares da Guiné-Bissau também sabem organizar. A Assembleia Nacional do Tchad autorizou hoje, por unanimidade, o envio de soldados para os Camarões e para a Nigéria para lutarem contra o grupo radical Boko Haram. Na quinta-feira, os Camarões tinham anunciado o envio de um importante contingente das Forças Armadas para lutar contra o grupo particularmente ativo nas últimas semanas. O presidente do país, Idriss Déby, pretende recuperar Baga, cidade nigeriana nas margens do lago Tchad, caída nas mãos do Boko Haram no início deste mês. O Tchad tem sido poupado aos ataques do Boko Haram, mas apenas uma estreita faixa de cerca de 50 quilómetros, formada pelo extremo norte dos Camarões, separa N'Djamena do estado nigeriano de Borno, área dos extremistas. A Comissão Europeia anunciou hoje que elevou o nível de alerta e reforçará a segurança na sequência da operação antiterrorista da véspera na Bélgica, apesar de não ter conhecimento de qualquer ameaça específica contra as instituições europeias. A grande operação antiterrorista lançada na quinta-feira na Bélgica, das quais resultaram 2 mortos entre os presumíveis jihadistas e 13 detidos, visou desmantelar uma célula terrorista e respectiva rede logística que planeava, segundo a Procuradoria, matar polícias na via pública e esquadras. Também em Berlim, uma dezena de rusgas no seio de movimentos islâmicos foi efetuada na manhã de hoje. 2 turcos foram presos, presumíveis membros de um grupo que tentava um ato violento grave na Síria, segundo a polícia. A procuradora do Tribunal Penal Internacional anunciou a abertura de uma investigação preliminar a presumíveis crimes de guerra contra palestinianos. A procuradora Fatou Ben Souda garante que a investigação será conduzida com total independência e imparcialidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel já classificou como escandalosa a abertura da investigação, considerando que o seu único objetivo é minar o direito de Israel de se defender contra o terrorismo. Avigdor Lieberman defendeu que Israel não deve colaborar com essas investigações. Este processo surge depois da autoridade palestiniana ter aderido formalmente ao TPI no início deste mês, o que permite que queixas contra Israel sobre crimes de guerra sejam investigados a partir do próximo dia 1 de abril. Os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha acordaram em manter as duras sanções contra a Rússia até que este país pare com os ataques contra a Ucrânia. Os dois países defendem ainda a continuidade do apoio à Ucrânia, que implementa importantes reformas económicas e democráticas. O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa conjunta entre o presidente norte-americano Barack Obama e o primeiro-ministro britânico David Cameron. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Malabo diz que está tudo a posto para fazer frente ao ébola durante o CANA 2015, que arranca amanhã. Para além da queda do preço do petróleo, corrupção põe em causa o programa de governação em Angola, considera analista. UNITA busca experiência portuguesa em matéria de eleições autárquicas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 16 de janeiro de 2015. A Guiné Equatorial prepara-se para receber, já este sábado, a edição deste ano da Taça das Nações Africanas de Futebol. O CAN 2015 deveria ter lugar no Marrocos, mas o país desistiu de organizar a competição por causa do ébola. A Guiné Equatorial implementou medidas para evitar a propagação do vírus no país e Malabo acredita ter tudo sob controle. Entretanto, a oposição apelou a um boicote da população ao campeonato por alegado desrespeito aos direitos humanos. A oposição critica também os gastos exorbitantes com a competição num país onde muitos cidadãos ainda vivem na pobreza. Uma análise de Linda Staud, adaptada por Madalena Sampaio.
À chegada ao aeroporto de Malabo, capital da Guiné Equatorial, os passageiros atravessam diretamente a pista do pequeno terminal recentemente renovado. Assim que chegam à entrada, são parados por Maria Reis Santos. A jovem enfermeira tem nas mãos um aparelho para medir a temperatura de cada passageiro que chega ao país. Medimos a temperatura corporal dos viajantes para ver se não está acima dos 38 graus. Desta forma, certificamos-nos de que ninguém tem febre. A triagem de passageiros por causa do ébola tornou-se nos últimos meses parte do cotidiano da Guiné Equatorial e já tinha funcionado bem na Cimeira da União Africana realizada em junho do ano passado, como conta a embaixadora da Guiné Equatorial no Reino Unido, Mari Cruz Evunandeme. Agora, com a realização do torneio, vamos redobrar estas medidas. Temos mais tendas, mais pessoal, mais enfermeiros nos aeroportos e nos postos de controlo para garantir que as pessoas são verificadas antes de entrarem na Guiné Equatorial. Estamos muito confiantes. Desde o início da epidemia, felizmente ainda não tivemos um único caso de ébola e acho que isso não vai mudar. A epidemia de ébola na África Ocidental já matou mais de 8.400 pessoas e infectou mais de 21 mil. E veio complicar a organização do Campeonato Africano das Nações. Marrocos desistiu de acolher o CAN 2015 apenas 2 meses antes do apito inicial. Na altura, a África do Sul e o Sudão surgiram como eventuais alternativas, mas no final a opção foi a Guiné Equatorial. O jornalista desportivo Emeka Eniadik diz que foi a escolha perfeita.
A Guiné Equatorial era um dos poucos países preparados para receber o campeonato. É um dos maiores projetos emblemáticos de África, que precisa de muita preparação. As opções eram cancelar ou realizá-lo em algum país preparado para isso.
O Qatar também estaria preparado, mas realizar a Taça Africana noutro continente seria o mesmo que realizar a Liga dos Campeões Europeus no Gabão. Ou seja, um escândalo, defende o jornalista Yves Oyono.
Imagine une Champions League qui se joue chez moi au Gabon. Quel scandale!
Após a decisão, a organização envidou todos os esforços para o campeonato arrancar na data prevista. Junior Biniam é porta-voz da Confederação Africana de Futebol.
I don't have any fear about Ebola.
Não tenho medo que o surto de ébola possa atrapalhar a Taça Africana. Tivemos eliminatórias desde abril do ano passado e não houve um único caso de ébola relacionado com jogos de futebol.
Any single Ebola case related to a football game.
Entre os países mais afetados pelo ébola, a Guiné-Conakry é o único que participa na competição. Mas todas as equipas, sem exceção, serão submetidas a exames de saúde completos. A começar pela seleção de Cabo Verde, que se encontra na Guiné Equatorial desde terça-feira. Nkosi Azana Dlamini Zuma é presidente da Comissão da União Africana. Não existe motivo algum para estigmatizar alguém, porque se nós próprios começarmos a fazê-lo, então toda a África será estigmatizada fora do continente. Também no aeroporto de Malabo, cada passageiro é verificado, sem exceção, não importa de que país vem. Há dúvidas sobre se chegarão ao país muitos fãs por causa do campeonato, não tanto por causa do medo do ébola, mas porque as acomodações são escassas e os vistos são caros e difíceis de obter. Madalena Sampaio, DW.
Caro ouvinte, acha que este campeonato terminará sem nenhuma infecção? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Na estratégia para contornar as dificuldades...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Com a baixa no preço do barril do petróleo, o executivo angolano vê-se impossibilitado de cumprir o seu programa de governação submetido aos eleitores em 2012. Este é, pelo menos, um entendimento comum entre os analistas depois que o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, perspectivou para 2015 um ano difícil no plano económico que vai levar à redução de algumas despesas públicas. O analista Chipica Eduardo considera que também a corrupção e a promiscuidade nos negócios entre os estados governantes põem em causa qualquer programa de governação do Partido no Poder em Angola, o MPLA. Os detalhes com Nelson Sul de Angola, a partir de Luanda.
Na estratégia para contornar as dificuldades, o governo angolano e o partido que o sustenta, o MPLA, decidiram recomendar um estudo de conjunto de medidas de aplicação imediata que permitam minimizar os efeitos negativos da baixa do preço do barril de petróleo sobre a economia nacional e a vida das populações. Será ainda reforçado o controlo das despesas do Estado e a disciplina na gestão orçamental e financeira para que se mantenha a estabilidade económica no país. Contudo, o analista político Chipica Eduardo lamenta que só agora o presidente da República esteja preocupado com a racionalidade da coisa pública devido à queda no preço do barril de petróleo.
Esta baixa de petróleo põe de facto a nu a nossa economia, demonstra a nossa fragilidade, por isso é que a crise há muito que devia ter sido anunciada, mas infelizmente agora ela vem ao de cima, porque espelha de facto as fontes de receita que o país tem. A contenção, a racionalidade são princípios da boa gestão que não se coloca só hoje no momento de crise.
Quanto ao reforço anunciado por José Eduardo dos Santos para um maior controlo das despesas do Estado e a disciplina na gestão orçamental e financeira, com vista a cumprir as metas de governação, o também jurista Chipica Eduardo diz não acreditar nas boas intenções do governo e explica porquê.
Um dos grandes problemas, de facto, são as fontes de financiamento e também os negócios, digamos assim, que o próprio Estado faz com determinadas figuras entre os negócios públicos e os negócios privados. Esses também levam uma boa parte do orçamento do Estado para essas pessoas. O próprio Presidente da República reconheceu isso.
Mas para o analista político, há outra questão que mexeu com a economia do país, que o presidente angolano e seu partido tenha sonegado, tem a ver com o resgate que ascendem a 5 mil milhões de dólares concedida pelo Estado angolano para salvar o Banco Espírito Santo Angola, que se debatia com graves problemas na sua carteira de crédito por causa dos créditos sem garantias que aquele banco comercial concedeu a várias figuras da elite angolana e próximas ao presidente dos Santos.
Um país que precisa de outras fontes de receitas para o seu desenvolvimento ainda haja perdão daquelas pessoas que não tinham pago os impostos de 2012 a 2014. O BES é outro problema. O Banco BES mexeu com a economia e nós tivemos que dar dinheiro. Ninguém esclareceu porquê. Quem são as pessoas, quem são os responsáveis? Em Portugal ainda há algum processo, mas em Angola não existe nada em relação ao BES.
De Benguela para a DW.
A UNITA repudia com frontalidade o desrespeito pelas liberdades em Angola. O secretário-geral do maior partido da oposição, Vitorino Inhani, critica, entre outros atos, o comportamento da polícia que continua a reprimir manifestantes quando estes defendem os interesses dos cidadãos. Esta sexta-feira, o dirigente do Galo Negro cumpriu a primeira etapa da visita a Portugal, que inclui encontros com os principais partidos e autarcas portuguesas para falar sobre as relações entre os respectivos países, sobre o calendário eleitoral, assim como sobre a intolerância política em Angola. A partir de Lisboa, João Carlos, com mais detalhes.
A intolerância política em Angola é um facto. As instituições do Estado não respeitam as leis. Não há separação de poderes. Os direitos humanos continuam a ser violados, denuncia Vitorino Inhani, secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA.
Essa questão ligada aos direitos humanos, a violação tem sido sistemática, isto porque não há separação de poderes. Portanto, o poder judicial e o poder legislativo mantêm-se reféns do poder executivo e o poder ver é a pessoa do próprio Presidente da República, ou talvez pudesse comparar ao que já se passou noutros tempos na França, o Luís XIV, quando dizia l'État c'est moi, o Estado sou eu. É o mesmo que se passa de facto em Angola. É o Presidente que manda em tudo e em todos.
O também deputado da Assembleia Nacional fala, entre outras violações, de casos de perseguição pela polícia, desrespeito às liberdades de imprensa, de associação e de manifestação, detenções arbitrárias, desaparecimentos e torturas.
Não se observam as liberdades individuais nem coletivas. Portanto, o artigo 47º da Constituição da República de Angola consagra a manifestação quando os interesses dos angolanos estiverem em causa, mas aparece logo a polícia não só a reprimir, como também chegando mesmo ao ponto de levar vida das pessoas, como aconteceu com Aves Camulingue e Isaías Kassoula.
Ao todo, estas violações, acrescenta, levaram ao assassinato de 80 quadros da UNITA depois dos acordos de paz de 2002.
Nós temos cerca de 400 instalações do partido que foram violentadas. Falo de instalações do partido, como as casas do partido, portanto os comitês. Isto tudo tem passado por uma situação de intolerância política incalculável.
A UNITA diz estar a persuadir várias instituições angolanas no âmbito de uma campanha através da qual pretende alertar a sociedade para o desrespeito das regras democráticas no país. Dos encontros com os partidos políticos portugueses, Vitorino Nhane espera uma reação explícita sobre os constantes atos de violação dos direitos humanos em Angola, quando se sabe que tem reinado o silêncio na sociedade portuguesa em relação a esta matéria. Agora que estão normalizadas as relações entre os dois países, adianta Vitorino Nhane em entrevista à DW.
O período sombrio está a ser ultrapassado. Os Estados precisam de se relacionar e só assim é que podem cooperar, e eu acho que vai haver receptividade nesse capítulo. No seio disso tudo, há sempre quem acha que, de facto, a justiça deveria colocar-se ao de cima, e aguardo pelo bom senso de partidos políticos, principalmente daqueles que se encontram na oposição, para se solidarizarem com a causa dos angolanos.
O secretário-geral da UNITA veio a Portugal e para aqui voltará proximamente com uma agenda que inclui contactos com os principais partidos políticos, com o grupo parlamentar da Assembleia Municipal de Lisboa, bem como encontros com amigos e militantes do partido. No essencial, além de vir expor sobre a situação política, económica e social de Angola, a UNITA quer conhecer melhor a experiência portuguesa no domínio da gestão autárquica, uma vez que o país também deverá realizar eleições dos órgãos do poder local, ainda sem data marcada. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, o que é que nos dizem os ouvintes sobre a realização do CAN?
Bom, muitas mensagens chegaram, mas como o tempo é extremamente escasso, vamos ler as poucas que temos aqui. Bom, Tuvane Gipano, da Guiné-Bissau, diz que apesar de tanta contestação contra o regime de Teodoro Obiang, o CAN vai decorrer em apoteose, sem celeumas e principalmente sem ébola. Saliu Sanhá, também da Guiné-Bissau, espera que nada venha a acontecer na Guiné Equatorial. As autoridades sanitárias fizeram tudo para prevenir o país da epidemia do ébola. O Lafu Baldé diz que o CAN é a maior festa do futebol de África e, portanto, ele acredita que as medidas adequadas foram tomadas. Não haverá contaminação pelo vírus do ébola. E agora desejo uma boa prestação à seleção de Cabo Verde, a única da lusofonia presente nesta edição do CAN. Paulo Marima, de Moçambique, diz que o CAN na Guiné Equatorial vai terminar sem nenhuma infecção do ébola.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação.
DW, sexta-feira.
Malabo diz que está tudo a posto para fazer frente ao ébola durante o CAN 2015, que começa amanhã. Para além da queda do preço do petróleo, corrupção põe em causa o programa de governação em Angola, diz analista. UNITA busca experiência portuguesa sobre eleições autárquicas. Gabinete de Coordenação da Assistência Humanitária da ONU alertou que as cheias de Moçambique estão a afetar milhares de pessoas e já se mobiliza para ajudar, caso seja necessário. O Parlamento do Chad autorizou hoje o envio de soldados para os Camarões e para a Nigéria para enfrentarem o grupo Boko Haram. A Comissão Europeia anuncia que elevou o nível de alerta e reforçará a segurança na sequência da operação antiterrorista na Bélgica. Está completa a informação por hoje. Boa noite e um bom fim de semana.